do Curitiba lá em cima, depois encerra.
Boa noite a todos. Convido os senhores vereadores para tomarem assento aos seus lugares. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 22ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2025. Designo o vereador Marcelo Campostrini para fazer a leitura de um versículo da Bíblia.
Boa noite. Salmo 100. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dêem graças e bendigam o seu nome.
Designo o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Costa. Vereador Celso Feu. Vereador Celso Guzzo.
Presente.
Vereadora Cláudia Bernadette. Vereador Heraldo Polese. Vereador Marcelo Campostrini. Presente. Vereador Mário Reale.
Presente.
Vereador Matheus Fávaro. Vereador Valdemar de Barros. Senhor presidente, encontram-se os vereadores presentes, apenas ausente o vereador Valdemar de Barros.
Gostaria aqui de registrar a presença, né, da nossa amiga Cristina, senadora do CAPES, nossa secretária Amanda, nosso secretário Woods, Rosilene, né, doutor Renato, e nosso amigo Toninho. Sejam sempre bem-vindos a essa Casa de Leis. Passamos à tribuna livre. De acordo com o regimento interno dessa casa, o orador terá o prazo de 15 minutos para se manifestar. Com a palavra, o psicólogo do CAPES, Dr. Renato de Souza Nascimento, que irá se pronunciar sobre o Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio.
Boa noite a todos presentes nessa noite. Eu sou o Renato Nascimento, sou psicólogo do CAPES, Centro de Atenção Psicossocial aqui de João Neiva. Atuo ali na saúde mental todos os dias. Estamos ali acolhendo e atendendo as demandas da população de João Neiva. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui, falando com os senhores, a oportunidade de ter um momento de fala para falar sobre um tema muito importante nesse mês, que é o Setembro Amarelo. E o que diz ao Setembro Amarelo? Este movimento começou em 1994, nos Estados Unidos, onde um jovem de apenas 17 anos tirou a sua vida, um jovem que estava em sofrimento psíquico. E, curiosamente, o amarelo é em homenagem a um carro que ele deixou, um Mustang. E o Mustang era amarelo e ele tirou a sua vida e deixou aquele carro. No funeral e no momento em que eles estavam ali dando todo o apoio à família, os amigos e familiares resolveram, então, entregar cartilhas com uma fitinha amarela, para alertar e para mostrar para as pessoas que estavam em sofrimento psíquico que elas poderiam ser acolhidas, poderiam ser amparadas para não cometer o mesmo ato que cometeu o Michael. E essa campanha, ela ganhou repercussão aqui no Brasil na década passada, nos anos de 2013, 2014 e 2015. E amanhã, dia 10, se comemora mundialmente o dia em combate ao suicídio, prevenção ao suicídio. Quando nós falamos de suicídio, quando nós falamos dessa questão de combate ao suicídio, conscientização, nós temos um assunto muito importante e relevante para a gente mencionar aqui nessa noite, que é a questão da saúde mental, a questão da prevenção. A ligação entre a temática e o mês, o resultado é se prevenir, a prevenção. E nós vamos falar também, eu irei falar também sobre a questão dessa prevenção, desses cuidados que todo indivíduo pode buscar. E você pode, os senhores podem ser uma pessoa que ampare alguém que está precisando. Às vezes, uma escuta, um momento de acolhimento, um momento em que você para dar ouvido a alguém, é um momento que pode salvar uma vida. E toda a vida importa. Para se cuidar, o indivíduo precisa buscar auxílio de um profissional de saúde. Auxílio de um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta. Por quê? Porque, segundo a OMS, saúde mental não é ausência de doença. Alguém pode dizer, eu não tenho nenhuma patologia, então eu estou pleno, estou bem. Não. Saúde mental é quando o indivíduo está pleno para contribuir com a sociedade, com a sua comunidade e ter manejo no enfrentamento das demandas do dia a dia. Então, a pessoa pode ter uma demanda financeira, uma demanda de saúde, uma demanda social, e, às vezes, ele se depara com aquela demanda e não tem o manejo do enfrentamento da demanda. Então, um profissional de saúde, ele irá auxiliar, ele vai auxiliar, ajudar essa pessoa a encontrar o caminho e a saída dos seus problemas. Este é o papel dos profissionais de saúde. É importante falar que, se o indivíduo está em sofrimento psíquico e não tem com quem falar, ele tem 24 horas o CVV, que tem um telefone 188, que ele pode ligar, é gratuito, tem um sigilo. Naquele telefone, ali no telefone, vai ter um profissional habilitado, um profissional preparado, voluntários, para estarem ouvindo essas pessoas que estão em sofrimento psíquico. O CVV é um dos componentes da rede de apoio que o indivíduo precisa. E este assunto, Setembro Amarelo, ele precisa ser tratado com respeito, com empatia, acolhimento. Setembro Amarelo não é um momento de colocar balões amarelos nos lugares, festejar, não é para isso. É para conscientizar a população em acolher aquele que está em sofrimento psíquico. E também conscientizar aquele que está em sofrimento psíquico a buscar ajuda, a buscar o amparo dessa rede de apoio. Setembro Amarelo precisa ser levado a sério, assim como os outros meses que têm as campanhas, Novembro Azul, Outubro Rosa. E nós temos dois meses, né, que são dedicados à saúde mental, Janeiro Branco e o Setembro Amarelo. Importante falar nessa noite também sobre a rede de apoio. Nós precisamos ter uma rede de apoio. E o indivíduo também precisa entender que existe essa rede de apoio, tanto informal quanto formal. Informal, grupo de amigos, grupo de esporte, família, colegas de trabalho. Este é o grupo informal, é a rede de apoio informal. A rede de apoio formal, nós temos aí vários setores que podem acolher as pessoas. Por exemplo, o CAPS, onde eu atuo. Ali nós temos uma equipe multidisciplinar, contando com assistente social, inclusive ela está aqui nessa noite, Cristina, médico-psiquiatra, 3 psicólogos, 1 enfermeiro, 1 técnica de enfermagem, 1 oficineiro. Nós temos ali no CAPS. Então, a pessoa que vai até o CAPS ou é encaminhado pela UBS, que é a porta de entrada do SUS, as unidades de saúde, ele encontra ali essa equipe pronta para acolher, sem julgamento, com toda empatia, resiliência, compromisso, ética, profissionalismo. Nós estamos ali todos os dias de segunda a sexta. E nós temos as UBSs, que têm os profissionais de saúde, o CRAS, o CREAS, o hospital, o SAMU, o CVV e outros. Inclusive, nessa noite vocês estão sendo uma rede de apoio para nós, que deram a oportunidade de fala para a gente estar aqui falando da saúde mental, falando do setembro amarelo. No dia 13 deste mês, sábado agora, estaremos realizando uma ação ali próximo ao Preservarte, na avenida principal aqui de Janeiro. E nós estaremos ali juntamente com a assistência, com o SAMU, com os profissionais de saúde. Inclusive, nós estamos realizando ações nesse mês, juntamente com a educação, com a saúde, com a assistência social, com as obras, com a prefeitura e com vocês, a Câmara Municipal, que deu a oportunidade de voz para a gente estar aqui falando nessa noite. Então, essa rede de apoio, esses movimentos, são de suma importância para que todos os indivíduos que estão em sofrimento psíquico, todos os indivíduos que estão precisando de cuidados na saúde mental, entender que o município tem para ofertar esses serviços. E lembre-se, você pode ser uma rede de apoio para alguém, pode acolher alguém. Às vezes a pessoa emite comportamentos que você cotidianamente não vê emitir, falas que não é costumeiramente falar, comportamentos reclusos, calado. É bom observar o filho, observar a esposa, o esposo, observar o amigo de trabalho, porque às vezes a pessoa precisa de só uma oportunidade de ser ouvida, de ser acolhida por alguém. Lembre-se, todas as vidas importam. Eu termino a minha fala aqui agradecendo a esta casa de lei, agradecendo a todos os vereadores, o presidente, o secretário, o vice-presidente, todos vocês vereadores. Obrigado por este momento de fala. Agradeço a secretária de saúde, Amanda. Agradeço a todos vocês, o Hudson, o secretário também da prefeitura. Agradeço a todos vocês que estão aqui nessa noite. Meu paciente, Toninho, que está ali. Minha colega de trabalho, Cristina. Todos vocês que estão aqui. Rose, minha colega de trabalho também na Secretaria de Saúde. E digo para vocês, vamos unir as nossas forças, todas as vidas importam. E nós precisamos dar atenção para as pessoas. É um movimento, eu falo para vocês mais uma vez, não é festa, não é um movimento festivo, não é um movimento de comemoração, é um movimento de acolhimento, uma oportunidade para a gente acolher as pessoas e dizer para as pessoas, você não está só. E juntos a gente consegue romper. Obrigado, boa noite a todos.
Vereadora Odete, no caso, teria que apartear o orador, mas depois das explicações pessoais, aí a gente faz os comentários. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do Gabinete do Prefeito número 395, encaminhando o projeto de lei 2106 de 2025. Ofício do Gabinete do Prefeito número 410, encaminhando o projeto de lei número 2107 para apreciação em trâmite normal, bem como o projeto de lei 2108 para apreciação em caráter de urgência. Convite do Instituto IPES para a roda de conversa, cujo tema será os impactos que questões ligadas à violência doméstica podem acarretar na pessoa idosa. Dia 18 de setembro, às 15 horas, no IPES de João Neiva. Ofício do Conselho Municipal de Educação de João Neiva, número 57. Assunto: solicitação de informações e providências acerca da implementação do piso salarial nacional do magistério. Projetos de lei números 2106, 2107, 2108 de 2025. Senhor presidente, é o que consta no expediente.
Passamos ao momento dos oradores. Com a palavra, a vereadora Dete, que terá o prazo de 10 minutos para se pronunciar conforme o artigo 118 do regimento interno.
Boa noite a todos, a todas. Quero aqui agradecer a presença de todos, agradecer a presença da secretária Amanda, agradecer ao secretário de Cultura, Juninho, a Cristina, a Rosilene, o secretário, eu sempre esqueço o nome, é o Hudson, né? E agradecer, Renato, pela sua palestra. Hoje foi um dia que eu tinha decidido a também pedir um momento para falar do Setembro Amarelo, porque é um mês que, para mim, ele se torna mais forte, porque é onde você intensifica as campanhas, onde você fala o tempo todo, né? Eu tive depressão, né? Eu perdi a minha mãe aos 10 anos por suicídio. Ela se suicidou, eu tinha 10 anos de idade. E depois, e naquela época não tinha recursos que tem hoje, né? Porque hoje você tem, como você falou, né? Você tem todo, tem uma equipe multidisciplinar. Hoje a gente consegue ter um olhar, né, mais atento. Naquela época, a única coisa que tinha para tratamento, e que não existia essa palavra, né, depressão, porque a gente sabe que o suicídio ele acontece através de uma depressão. E naquela época nem existia essa palavra depressão. Naquela época só existia um local onde eram encaminhados os pacientes, que acho que todo mundo recorda, que era o Adalto Botelho. E o que, que acontecia com esses pacientes? Esses pacientes voltavam cada vez pior. Isso a gente, mesmo criança, a gente via que quando a mãe retornava, a mãe ficava pior. E era assim, direto a internação. Ficava um tempo em casa, ficava um tempo lá, ficava um tempo. E eu também tive depressão, né? Uma depressão forte. E eu falo que é realmente muito sério isso, né? E principalmente a gente que já passou por isso e que eu já vivi isso na minha vida, eu perdi uma pessoa que eu tanto amava, realmente você ajudar, apoiar, porque o que hoje... O que mais a gente vê, Renata, eu acho que é você que está ali, né, atendendo, que você está ali diretamente com os pacientes, o que a gente mais vê são as pessoas deprimidas, as pessoas já com sinais, né, e com depressões sérias. Né? Hoje a gente tem jovens, nós temos adolescentes. Meu filho tem uma academia e eu converso muito com jovens, né? E vários jovens mesmo, adolescentes, já tomando remédio para ansiedade, né? Para você ver o tamanho que hoje se encontra e como que isso tá crescente. Eu só queria dar esse meu depoimento para vocês, né? E agradecer, tá, Renato? Agradecer por essa iniciativa, agradecer a equipe, né? Do CAPES, Cristina aí, que está também muito inserida. E é um tema que a gente tem que realmente pegar na mão das pessoas E não ter medo, encarar e ajudar realmente a apoiar as pessoas. Obrigado pela atenção de todos.
Gostaria aqui de registrar a presença do secretário de Agricultura, Júnior Gross, mais duas colegas munícipes presentes na sessão. Muito obrigado pela presença. E comunicar aos senhores que essa é a primeira sessão, né, que está sendo transmitida ao vivo. A partir de hoje, as sessões dessa Casa de Leis estão sendo transmitidas ao vivo nas redes sociais, aí, YouTube, Facebook, Instagram. E é dessa forma que sempre a gente busca a transparência e levar todo o que vem acontecendo ao nosso município e dentro dessa Casa de Leis. As pessoas que não podem estar na sessão, né, nos dias da sessão, mas que tenham a liberdade de estar acompanhando das suas casas as sessões. E isso é um desejo de todos os vereadores, transmitir de forma bem tranquila e bem segura de que vocês estão sendo bem representados por esses vereadores que aqui compõem essa Casa de Leis. Passamos à ordem do dia. Foi protocolado nessa Casa de Leis, com pedido de urgência, o Projeto de Lei 2108 de 2025, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. O pedido de urgência está em discussão. Vereador Marcelo.
Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, servidores dessa casa. Senhor presidente, a título de informação, um projeto de lei aqui que ele abre um crédito adicional no valor de R$ 33 mil de pagamentos de honorários de sucumbência aos procuradores municipais desse município. É uma reivindicação aqui, é um parecer, um acórdão do Tribunal de Contas, né, que autoriza esse pagamento. E o que seria o pagamento de honorários de sucumbência a procuradores? É uma verba constitucional, né? E ela é devida aos advogados públicos, procuradores gerais, municipais e estaduais, pelas partes que perderam a ação. Então, é um projeto de lei aqui legal e a gente vota porque quem precisa, né, desse recurso é de direito dos profissionais e operadores do direito do nosso município. Obrigado, senhor presidente.
O pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O pedido de urgência foi aprovado. O projeto de lei está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei 2108 de 2025 foi aprovado. Encaminho o projeto de lei 2106 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual PPA para o quadriênio 2026-2029 a todas as comissões permanentes. Informo que o prazo para apreciação deste projeto é até o final dessa sessão legislativa. Encaminho o projeto de lei 2107/2025, que dispõe sobre a alteração do anexo 1º da Lei Municipal 3100/2018, às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência. Passamos às explicações pessoais. Vereador Matheus.
Boa noite a todos, boa noite a todos que estão assistindo a gente nessa nossa primeira sessão. Eu gostaria de parabenizar a iniciativa da Câmara, não só dos vereadores, mas também de todos os funcionários que ajudaram a promover esse avanço para a nossa cidade, que é essas sessões ao vivo. Então, você, no conforto da sua casa, poder estar vendo, assistindo a gente e debater as, as iniciativas que essa casa propõe. Quero agradecer também ao Renato pelas palavras. Esse mês é um mês de atenção que a gente tem junto à questão do Setembro Amarelo, muito importante. Também solidarizo com as falas da vereadora Adete. E eu quero deixar aqui um abraço acolhedor a todos e muito obrigado.
Vereador Celso, eu.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente, toda a mesa, todos os colegas vereadores. A minha fala aqui, né, eu quero agradecer a presença de um amigo a semana passada, né, o José Saluz, jornalista, que veio conhecer alguns trabalhos do município, né? A gente fica grato porque as pessoas, né, de fora acabam reconhecendo os trabalhos que vêm sendo feitos, né, no município. É lógico que, né, ele focou na gerência de direitos humanos e demais outras secretarias, está conversando. E, assim, eu acho assim, de suma importância, porque isso é um resultado de um trabalho que o município vem fazendo, que a gente sabe que não é fácil, né? E quero aqui também parabenizar o presidente, né, toda a Câmara, pela essa iniciativa, né, de, a partir de hoje, tendo essa sessão sendo transmitida ao vivo. Eu acho que nós temos que realmente ser transparentes. E está aí, né, para quem for de interesse, está acompanhando os trabalhos que é de suma responsabilidade. A gente sabe que, falando para você, presidente, é uma pessoa que vem, né, sempre mantendo firme. As decisões são tomadas em conjunto e assim a gente fica mais tranquilo, né, tendo um trabalho em parceria com todos nós vereadores. E eu acho que o município só tem a ganhar. E quero agradecer, né, o doutor Renato, psicólogo, né, nosso muito obrigado por ter vindo aqui fazer essa fala aqui, que é de suma importância. Com certeza, cada um de nós aqui tem um amigo, ou teve, né, um amigo ou um conhecido que passou por algumas situações aí de suicídio, né? Eu mesmo, a gente tem alguns conhecidos, colegas, que veio a suicidar. Vereadora Dete, né, a sua fala ali, eu acho que é emocionante. Então, assim, mais do que nunca, a gente tem que abraçar essa causa, né? E quero reforçar, como o doutor fez o convite ali para o dia 13, né, sábado, próximo sábado, com certeza para a gente estar ali nessa ação, né, para fortalecer e para poder a gente desenvolver um trabalho bem bacana. Agradecer aos secretários, a todos os funcionários da saúde, né, nosso muito obrigado. Obrigado, presidente.
Vereadora Dete.
Eu quero agradecer ao presidente, né? Eu acho que hoje é um dia importante para nós. Se a população não vem até a Câmara, agora a Câmara está entrando na casa do povo. Então, não tem mais desculpa, né? E agradecer, presidente, por essa iniciativa, que eu acho que isso é muito importante. O povo agora tem oportunidade de acompanhar, né? E isso traz também muita transparência, né, do debate, das discussões. E eu queria falar também sobre domingo, sobre o bingo da Pestalozzi, né? A Pestalozzi aí, que é uma instituição que tão representativa no nosso município, que tem um trabalho maravilhoso. E foi um sucesso. Hoje eu conversei com a presidente, ela me pediu, né, que desse, em nome da diretoria e de toda a equipe, agradecer seu apoio de todos. E hoje eles estão no trabalho, né, eu até fiz a pergunta, alcançaram a meta, né? Eles estão ainda, né, nas contagens, ainda buscando, ainda que ficaram muitos blocos para serem recolhidos, mas, enfim, assim que eles finalizarem, eles dão o retorno da gente, mas eu acredito que foi um sucesso. Foi bonito de ver aquilo lotado de gente. Né? Não, eu sei que os vereadores estavam lá, que me falaram que o Marcelinho estava lá, mas, enfim, estava tanta gente que eu acabei não encontrando, não consegui encontrar com ninguém. Tá? E, mais uma vez, Renato, te agradecer, tá? E dizer, né, em nome de todos aqui, que a gente está mesmo para apoiar, para estar junto. Tá? Um grande abraço a todos. Ah, só fazer uma correção. Eu acho que, Júnior, eu acho que eu falei secretário de cultura, secretário de obras, né, gente? Só fazer essa correção, tá?
Vereador Heraldo.
Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas, todos servidores dessa casa, por presente. Queria aqui dar os parabéns ao doutor pelo belíssimo trabalho que vem fazendo com toda a sua equipe. Isso é muito importante para o nosso município. Queria aqui agradecer também ao secretário de Agricultura, com toda a sua equipe, pelo trabalho que vem desenvolvendo nesta semana na Barra do Triunfo, no Alto Cachoeirinha, uma coisa muito importante. A Amanda também queria dar os parabéns a você pelo trabalho que você vem nos apoiando lá, muito importante. O Uti está sempre presente aí. E todos os colegas aí. Isso é uma coisa muito importante, Mário. A gente está, o que a Dete colocou, a gente está levando até a população o nosso trabalho de Câmara, que aqui é uma casa de lei, uma casa de respeito, onde nós temos que respeitar e dar o respeito a toda a população jurevense, onde a gente tem que ter o compromisso com o nosso município nessa casa de lei. E queria deixar aqui uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus.
Só rapidinho, gente, eu acho que é emoção de estar pela primeira vez ao vivo, né? Novamente eu falei errado, né? É da agricultura, me desculpa, tá?
Vereador Marcelo.
Boa noite novamente. Primeiramente, agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estar aqui reunidos, né, nessa Casa de Leis. Parabenizar o serviço do CAPES, em nome da secretária Amanda, de toda a sua equipe, a Rosilene, da Cristina, em especial ao Renato, que desempenha um excelente trabalho no CAPES. Parabenizar também o doutor Marco Túlio, psiquiatra, é um psiquiatra de ponta, um excelente médico, né, que faz um ótimo trabalho. O CAPES, ele também salva vidas, né? A gente sabe que o CAPES, ele é um centro de assistência psicossocial. Ele não funciona no período integral. Ele não é um CAPES AD, né, que seria o CAPES especialista em álcool e droga. Mas o nosso CAPES, ele também ele atende pacientes com essas especificidades, né? E ele ajuda a salvar vidas e curar as pessoas. Parabéns para vocês. E, presidente, parabenizar o senhor por essa ação aí de transparência na Câmara, como alguns vereadores já falaram, momento ímpar nessa Câmara, né? A gente sabe que a administração pública, nós temos aqui o doutor Hudson aí, que é o nosso controlador, são os princípios da administração pública, né? Legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. Então, um dos princípios legais constitucionais é a publicidade. E a publicidade é o que nós estamos fazendo agora, levando ao conhecimento da população de Geoneiva o que acontece nessa Casa de Leis. Então, desejar aqui mais uma vez parabéns, presidente. Parabéns aos vereadores que também concordaram com essa atitude aí. E dizer que essa Casa de Leis é uma casa transparente e que ela está aqui à disposição da população de Geoneiva. Muito obrigado, boa noite a todos.
A senhora está levantando a mão, mas, o regimento interno da casa, né, quando uma pessoa queira se pronunciar, aí a gente tem aqui, e a gente fica muito feliz, né, pode vir estar se inscrevendo aqui nessa Casa de Leis, né, para as sessões, e usar a tribuna da mesma forma que o doutor Renato usou, né? Isso é motivo de muita satisfação para a gente. A gente pede, né, que a população venha expor as suas, as suas ideias, né, ou às vezes as suas reclamações. Né, isso aqui, essa Casa de Leis é livre, mas o regimento interno da casa não nos permite a um diálogo, né, assim, de você aí diretamente com os vereadores, né? Porque como a gente está e tem a transparência, a gente precisa da gravação, né? Tá bom? Então, me perdoa, mas nada impede, assim que terminar a sessão, se a senhora quiser falar alguma coisa para os vereadores, a gente está à disposição. Joia? Muito obrigado. É, eu também gostaria de parabenizar o doutor Renato, e que dessa forma, doutor, que você veio, né, dar essa belíssima explicação, né, dessa importância desse tema, né, que a gente também pede a todos os secretários, a todos os funcionários, né, que queiram se manifestar, que queiram expor e dar essa belíssima explicação, né, que o senhor nos deu aqui hoje. E por ser ao vivo agora, né, isso está sendo transmitido, que momento bacana, né? Esse já foi um momento que nos deu já o aval da gente continuar, porque um assunto muito relevante, um assunto muito importante, e que a gente levou ele à abrangência de toda a nossa população pelas redes sociais. A gente pede até à população que faça essa divulgação, esse movimento, né, de dizer, ó, gente, vamos às terças-feiras, né, as sessões estão sendo transmitidas, e é isso, o que a gente quer aqui, né, isso não foi uma atitude da presidência dessa casa, da vice-presidência, do secretário, foi mais uma atitude em comum acordo com todos os vereadores, e enquanto que eu estiver aqui como presidente, só tomarei e farei as ações com acordo e o consenso de todos os nobres vereadores, porque eu só estou aqui representando eles como presidente dessa casa, mas eles sabem disso, que todos eles são o presidente dessa casa, porque nós vamos sempre tomar as ações juntos, e todas as ações que a gente for tomar juntos, vocês podem ter certeza que é para a transparência, para que a nossa população ela saiba e tenha a certeza que está sendo bem representada de uma maneira muito sólida, de uma maneira muito transparente por esses novos vereadores, pela assessoria dessa casa, por todos os funcionários dessa casa. E é dessa forma que a gente entende também que o Executivo faz todo o seu trabalho. Então, é agradecer mesmo a presença de todos. A gente viu também, nessa semana aí que passou, o manifesto dos professores, né? Todos os professores, toda a área de educação pode ter certeza que essa Casa de Leis e vereadores que já estiveram aqui em outros mandatos e os novos que aqui estão, sempre estaremos, nós sempre vamos estar lutando por todas as classes, por todos os servidores, não só o da educação, mas por todos do município. Mas também temos que ter a responsabilidade, né, que é fiscal, a responsabilidade do impacto financeiro que causa o município. Mas hoje mesmo, nós todos vereadores estamos assinando uma resposta de um ofício do Conselho de Educação. Então, assim, e dessa mesma forma, a gente não tem dúvida que o prefeito e sua equipe também está empenhado e trabalhando para que possa se chegar um valor, né, que atenda o anseio dos nossos profissionais da educação. Se não chegar, né, lá naquele no maior valor, mas pode ter certeza que irá estar trabalhando para chegar num denominador que seja de responsabilidade, né, e justo para os nossos servidores. E é dessa forma que a gente, mais uma vez, agradece a presença de todos, agradece o público de casa que está nos assistindo nesse momento e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e de todos nós, vereadores e funcionários dessa casa. Agradeço a presença de todos. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 16/9/2025, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão.
Mais uma câmera dessas duas, uma vai ser tão...